debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate das 10, na série que escuta os candidatos a prefeito de Afogados da Engazeira pela ordem de votação. Hoje recebemos o segundo colocado no pleito, candidato do PT, Emídio Vasconcelos. Obviamente, aquela pergunta clássica, Emídio, é sobre a votação. Você obteve aí 14% dos votos válidos. Eu já tinha lhe ouvido, como ouvi também o prefeito na noite do pleito, e ouvi o prefeito ontem, né? E no seu caso, a avaliação desse percentual é positiva? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Jair, bom dia, Michele, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, eu avalio como muito positivo. Nós, desde o início, sabíamos da dificuldade e da adversidade que iríamos enfrentar. Entendemos que a estrutura de 3 ex-prefeitos com 30 anos de mandato, como prefeito e como vice-prefeito, era muito forte do ponto de vista da disputa eleitoral. A estrutura da máquina municipal e estadual, que tem uma interferência muito grande, principalmente, e também federal, principalmente, em nomeação de cargos excessivamente terceirizados, que faz com que, com isso, o prefeito de plantão tenha uma boa base já de, no mínimo, acredito que uns 10% de intenção de voto de pessoas relacionadas desta forma. Fizemos uma opção de defender como um dos pilares da campanha a renovação na prática política. Não usamos poder nenhum econômico, não compramos nenhum voto, não fizemos um comício, não usamos carro de som. Fomos extremamente ousados numa discussão em que a gente se propôs a fazer o debate de propostas e de ideias numa construção histórica e cultural de candidatos que tendem a fazer debate econômico e debate usando a máquina administrativa. Diante do quadro, diante da adversidade que nós enfrentamos, nós considerarmos que foram 21.095 eleitores afogadenses que compareceram às urnas, apesar de que foi, evidentemente, tem que ser reconhecida expressiva a votação do prefeito, 15.800 e poucos votos, somando nossos 14 votos, 14%, aliás, de eleitores, aos 2, alguma coisa, quase 3 de Itamar França, que daria aí 17%. Tem um outro dado que nós tivemos a ser considerado em Afogados da Engazeira, é que aproximadamente 20% dos eleitores que compareceram às urnas optaram por votar em branco e nulo, totalizando aí um terço do eleitorado de Afogados, que rejeitou, evidentemente, o governo atual. Com relação a isso, a gente tem a consciência do dever cumprido. Efetivamente apresentamos propostas e defendemos essas propostas, fomos fiéis desde o início até o final aos nossos princípios e acreditamos que a prática, a nova prática política teve sua semente plantada e nós devemos agora continuar regando, adubando para se colher os frutos de uma nova disputa eleitoral no campo mais democrático, que é a disputa das ideias em eleições futuras.
Bom, quem quiser fazer perguntas para o candidato Emídio, está liberado a partir de agora o 3838-1213, o 99658-0554 e o www.radiopajeú.com.br. Uma pergunta óbvia, Emídio, em relação ao aspecto político da disputa, como é que você avalia o fato de que essa campanha teve, né, elementos únicos de uma campanha eleitoral, do ponto de vista dos palanques? Houve uma movimentação muito grande da oposição, inclusive de parte dela, que acabou migrando para o bloco governista, né? E o seu nome acabou sendo colocado nesse momento. Tem muita gente que diz, inclusive, não, o Emílio foi aquela história do boi de piranha, dentro da conjuntura de seu nome que se colocou, e você desde o início disse, assumiu que enfrentaria esse desafio sabendo das consequências. Daqui a 4 anos, nós certamente vamos ter uma disputa onde talvez o cenário não seja de tanto desequilíbrio eleitoral, né? A depender da conjuntura das forças, você pode ter uma eleição mais equilibrada. Você já se coloca como nome da oposição para daqui a 4 anos, ou entende que isso vai ser uma discussão que poderá reunir outros nomes que inclusive não tiveram disposição agora?
Olha, eu durante a campanha, fui bastante, e na pré-campanha também, dizia que a gente tinha que primeiro discutir o projeto. Qual era o projeto político que seria fazer a disputa, que seria fazer o enfrentamento do atual projeto em curso aí em Afogados em Gazeira nos últimos 12 anos. A partir do momento que se define o qual o projeto, se busca aquela pessoa que mais adequadamente estava adaptada ou adequada a fazer essa defesa. Nessa construção, é como nós defendíamos do Partido dos Trabalhadores, na União pelo, junto com a União pelo Povo, desde o início, que uma candidatura teria que verdadeiramente representar a nova prática política, que deveria representar também a defesa da democracia e principalmente também a defesa das conquistas sociais. Neste sentido, algumas pessoas que militavam na oposição tiveram dificuldade de entender esse novo momento. Como também estão tendo dificuldade essa Câmara de Vereadores, que na surdina aprovou um aumento dos seus salários, que isso é um objeto de conversa posterior, mas que eu estou citando agora como uma referência. Nesse sentido, a gente entende que devemos continuar fazendo a defesa desse projeto, a defesa das conquistas sociais, a defesa da prática, da nova prática política e a defesa da democracia, e no decorrer desses próximos 4 anos, a gente interagindo mais com a sociedade, vendo os seus problemas, fazendo mais um diagnóstico da gestão, a gente possa apresentar uma candidatura que seja alternativa, que já é no sentido político, mas que possa avançar mais no campo eleitoral. Dizia também que a gente disputa a eleição, mas não pode disputar apenas o voto. A gente tem que disputar a política. E a política é assim, é no dia a dia. Nós tivemos um pleito que se encerrou, mas a gente está vendo os interesses da sociedade, poucos dias depois, sendo contrariados. E aí nós temos a responsabilidade, enquanto militante político, enquanto cidadão, enquanto agora referência da oposição, fazer esse debate, se somatizar com o Padre João, se somatizar com o Ministério Público, com algumas entidades sociais e com a população como toda, e repudiar esse tipo de comportamento. Nesse sentido, eu não tenho um horizonte definido que tenha que ser Emílio Vasconcelos ou que necessariamente tenha que ser do PT. Mas com certeza tem que ser alguém que acredite e defenda esses valores verdadeiramente.
Sim, você coloca esse posicionamento. Agora, o vereador, inclusive eleito na sua base, o Zé Negão, certamente está no mesmo bojo da discussão, porque ou sabia e não deu publicidade, ou é impossível que o vereador Antonieta agora veja se pronunciar. E se o Zé Negão, que ainda não se pronunciou publicamente, tiver votado a favor disso, não fica ruim segurar esse seu discurso, não?
Não, porque eu não faço o debate seletivo. Aliás, essa foi uma das coisas que a gente mais fez um enfrentamento ao atual gestor e parte do segmento da sociedade, do Poder Judiciário e também, principalmente, do PSB, é que há um debate seletivo. As pessoas querem a punição, querem combater a corrupção, mas desde que seja dos outros. Nesse sentido, eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Eu não quero aqui fazer nem a defesa, nem a acusação de Zé Negão, mas a minha afirmativa serve para qualquer um dos vereadores, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, se fosse o caso, que tivesse lá um representante. Acho que é inaceitável, tem que ser repudiado, o padre está certo, o comportamento aqui do prefeito ontem, tratando desse assunto, só mostra o quanto foi importante a gente discutir que um dos pilares da nossa campanha e do debate político seria a renovação na prática política. Como disse o Padre João, ele lavou as mãos feito Pilatos. E o Ministério Público aqui, de parabéns também, atuando, só faz a gente levar a crer que para a gente construir uma mudança na sociedade verdadeiramente, temos que construir disputando a política, e aí não posso ser seletivo. Ou seja, se for o caso de Zé Negão, ele responde pelo ato, mas minha crítica é extensiva a todos. No caso aqui, Antonieta fez uma defesa dizendo que realmente também não sabia. Eu me impressiono, porque de algumas pessoas que compõem essa Câmara, eu já não esperava muito. Apesar de quando eles foram para Brasília comemorar a derrubada de Dilma, já deram um sinal do que estavam pensando com o mandato. Agora, de outros vereadores, Nil Júnior, me impressiona não ter a compreensão, a dimensão do que significa isso. Quem paga essa conta é a sociedade. Um dos princípios da administração pública é o princípio da publicidade, o outro é da moralidade. E eu posso dizer, pelo que colocou aqui o doutor Lúcio de Almeida Neto, que é imoral a forma como foi conduzido o processo e também fere o princípio porque não houve publicidade. Inclusive, vereadores negando até recentemente que houve essa decisão de aumento. É importante a sociedade fazer esse debate, por quê? Porque vem de encontro aos meus 40 e poucos dias de luta política, dizendo que se nós não renovarmos, nós vamos continuar a ter os mesmos problemas. E que aí eu dizia, se há golpistas e traidores em Brasília, há em Recife e há em Afogado em Gazeira. E observe que as carências que tem, a gente andou por esse município aí nas comunidades rurais, nas associações de bairros, nos bairros, fazendo porta a porta, e a gente vê que tem muita carência, mas a carência que pode mudar significativamente a qualidade de vida das famílias, e isso não é feito alegando falta de recursos. E aí você veja, um vereador tomou uma atitude dessa, eu calculo que aproximadamente dará a eles, no próximo mandato, a cada um deles, aproximadamente uma receita talvez bruta aí, de próximo de 100 mil reais. Se tu consideras 13 vereadores, é 1.300.000 reais. Veja o que nós poderíamos fazer nas comunidades rurais, nos bairros, ou até uma parte disso aí, como disse o prefeito, que não podia acabar essa lamúdia seriada porque não tinha recurso. Observa-se, cidadão que está nos ouvindo, que é sim possível fazer mais e melhor. Inclusive, o prefeito ontem, porque eu chamei ele de reacionário e ex-sindicalista, se é que um dia foi sindicalista, no debate, disse que não podia avançar mais na política de Afogado em Gazeira. Sinceramente, aí eu tenho a convicção de quanto o prefeito envelheceu na capacidade de se indignar com as injustiças e não fazer aqui a defesa que ele fez de forma indireta dessa irresponsabilidade com o recurso público e com a sociedade afogadense.
Emílio, voltando à campanha, eu acompanhei conversei com muita gente da Frente Popular, conversei com muita gente da União pelo Povo e também tive contato com o próprio candidato Itamar no seu bloco, na sua condição de oposição. Você tomou algumas decisões, né, a questão do carro de som, algumas decisões que marcaram sua campanha do ponto de vista de uma posição que você acabou assumindo. Mas eu vi também alguns setores ligados à sua campanha, quando e vez em quando, reclamando, digamos, de um excesso de relaxamento de sua parte, que você poderia, claro, assumir a posição que assumiu, mas também não ir tão ao extremo, de em alguns momentos, por exemplo, não ter uma posição minimamente ligada à tradição das disputas políticas. Você foi totalmente ao contrário e só para dar alguns exemplos, às vezes questões mínimas eram pontuadas, que muitas vezes dependiam até de um investimento mínimo, não eram coisas muito vultuosas, mas a turma lhe achava mesmo relaxado demais e que você poderia ter pelo menos um mínimo de estrutura de campanha, além do que foi colocado, né, dentro do seu processo. Aquela história de que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tão extremo, né, e também preservando o que você pregou durante a campanha. Você não relaxou demais, não?
Nil, você quebrar paradigmas, você quebrar cultura, você mudar comportamento, mudar hábitos, não é fácil. Você tem resistência de toda a ordem. Eu fiz uma opção de verdadeiramente, e aí não de forma demagógica, fazer diferente. Eu acredito e tenho convicção que nós fomos muito ousados nessa condição, inclusive assumindo riscos de ser ridicularizado. Então, a pressão é muito grande. Por outro lado, como eu já passei muita dificuldade na vida, eu já tive momentos que eu fui morando sozinho em Fortaleza, tive uma crise de apendicite aguda e um médico errou e perfurou meu intestino, eu passei 6 meses hospitalizado e naquela época a gente não tinha condição nenhuma, e eu escondi da família. Eu passei a adquirir uma resistência natural de lidar com a pressão. E aí essa capacidade de lidar com a pressão, até com a proximidade da morte e com outras coisas que não são tão significativas, me faz ter um relaxamento nesse sentido. E eu acredito até, já algumas pessoas já me disseram, rapaz, tu tem um coração muito frio, não, às vezes não se emociona. Mas é fruto dessa experiência vivida. E com isso, o que pode ter parecido aos olhos de alguns relaxamentos, eu até compreendo, entendo. Por outro lado, é a forma que eu encontrei para lidar com a pressão. Porque ela veio de toda ordem. Ela é pressão, primeiro, as pessoas com dificuldade de entenderem que a minha decisão de fazer a prática do novo, a prática da mudança, era para valer. Ela não era uma retórica, ela não era apenas um discurso, seria uma prática. Então, havia algumas dificuldades as pessoas entenderem isso. Até o último momento se questionava algumas coisas dessa natureza, que eu já insistia em dizer que eram decisões tomadas de forma definitiva, porque a minha campanha ela tinha um outro componente, eu que diria até o componente didático. E aí insisti muito nesse sentido. Por outro lado, tem a questão econômica, que é a pressão também muito grande. E, lamentavelmente, também a gente sofre um pouco de pressão, porque a gente, ao se aproximar mais da sociedade, a interagir mais, a gente vê que há a carência, que há as necessidades. E percebe que o quanto as nossas convicções estavam certas. Ou seja, a parte do grande sofrimento da sociedade, parte das grandes mazelas, é fruto de escolhas políticas. Parte é fruto de irresponsabilidade dos gestantes. Eu citei aqui um valor objetivo, evidentemente pode ser um pouco mais, um pouco menos, que nós estamos discutindo aqui em um mandato de 4 anos, mais de R$1 milhão direcionado para 13 pessoas. Esse dinheiro poderia beneficiar talvez 1.000 famílias em Afogados da Ingazeira de forma estruturadora. É esse modelo de sociedade que a gente tem que combater, foi esse modelo de sociedade que minha campanha se propôs a discutir e, na realidade, quando você tem toda uma dificuldade e assumindo o risco, e como dizia muitas, alguns aí, que eu seria ridicularizado, que não teria 1.000 votos, que para mim não era o norte, eu não me sentiria qualificado por ter muito ou pouco voto, evidentemente que acredito que diante da diversidade foram bastante significativos, mas eu me sentiria qualificado à medida que eu fosse capaz de resistir à pressão, de mudar. E eu resisti e mudei. Nesse sentido, o relaxamento foi uma forma de defesa, de se manter fiel aos princípios.
Bom, vamos lá. O Pedro Araújo está perguntando, fazendo uma pergunta sobre a questão do PT. Ele pergunta o seguinte: o fato de que o PT perdeu inúmeras prefeituras Brasil afora neste último pleito, você acha que você ou qualquer outro candidato, ter sido candidato por esse partido, também contribuiu para o insucesso das urnas no nosso município?
Primeiro, eu não considero um insucesso nas urnas. Nesse ponto, eu discordo de Pedro. Eu não considero que houve insucesso. Nós tivemos sucesso. Agora, nós tivemos sucesso político e sucesso eleitoral. Nós saímos das urnas credenciados com uma parcela significativa. Agora, de votos. Quando você observa que teve aqui 1.300 votos no brancos, e 3 mil votos nulos, aí nesse sentido eu concordo um pouco com Pedro Araújo. Evidentemente que houve, de certa forma, parte de um eleitorado aí, eu não sei quantificar, desses nulos todo e branco, que teve uma rejeição, acredito, ao Partido dos Trabalhadores. Mas eu optei, diferentemente do prefeito, fazer um discurso único. Qualquer que fosse o ambiente que eu estivesse, seja de pessoas que tinham objeção ao PT, eu não mudava meu discurso. Ele era único, ele era padrão. Eu observei em alguns momentos, conforme a plateia se adaptava o discurso. Aí eu estaria de novo não representando a mudança. Concordo com Pedro parcialmente.
A pergunta aqui do Henrique. Ele faz uma pergunta que acho que ontem o prefeito chegou a falar disso também. Ele disse: Emílio, em sua comunidade, onde sua família mora, o que explica a baixa votação que você obteve? Em minha opinião, isso faz mostrar que você não teria força política, diz o Henrique.
Olha, esse tema eu não gostaria de abordar, porque esse tema não entrou na disputa. Infelizmente, de forma deselegante, grosseira, de forma até mesquinha e de pequenez, o prefeito questionou esse tema ontem. Eu quero que o ouvinte entenda que a esposa do prefeito é uma prima nossa muito próxima, é uma prima irmã. A minha tia é sogra do prefeito. O prefeito, apesar de ter desdenhado perguntar que não tem parentesco, há também da parte dele, sempre houve, pelo menos da parte do meu pai, uma afinidade como se ele fosse um filho. E, por outro lado, a esposa do vice-prefeito, candidato eleito, é minha afilhada. O pai dela é meu tio, a mãe dela é minha tia. Colocar uma disputa familiar numa disputa política é falta de maturidade familiar, é falta de maturidade social, é falta de respeito com uma das principais células da sociedade, que é a família. gozo e tenho é muito respeito com meus tios, meus primos, que optaram, no caso minha tia, votar no genro dela para vice-prefeito, a outra tia votar no genro dela para prefeito, inclusive tia Rita, que é a mãe da minha filhada, que é a esposa de Sandrinho, foi na casa de minha mãe, deu um abraço nela um dia antes da eleição, dizendo que sabia que isso não afetava a nossa relação familiar, e não afetou. Ontem no almoço eu encontrei Madalena, que a gente carinhosamente chama Teca, dei um abraço nela, ela me abraçou, parabenizei ela pela conquista. Quando eu me encontrar com o Sandrinho e com a esposa dele, minha filhada, também vou parabenizar. Quando encontrar minha tia, vou parabenizar, porque o genro dela é vice e o outro genro foi eleito prefeito. Aproveita aqui os microfones da Rádio Pajeú, apesar da dificuldade e da discordância que tenho com o prefeito, parabenizo ele também pela essa reeleição, esperando que ele faça um exame de consciência, faça uma reflexão e entenda que o país vive um novo momento, que é necessário ele rever os seus conceitos, rever seus valores, porque infelizmente nesse primeiro mandato, e espero que no segundo não seja assim, torço que não seja, será bom para Afogado em Gazeira, que nesse primeiro mandato ele governou de forma reacionária, ele traiu os movimentos sociais, ele foi e aí eu posso repetir, golpista, porque se alia ao que tem de mais reacionário, inclusive ele mesmo, no debate há 4 anos atrás, colocou claramente que Giza, ao ser aliada do PSDB, representava o atraso. Então, a cobrança dessa contradição não pode servir para ele colocar a nossa unidade familiar em questão. Ela não existe da minha parte, e eu tenho certeza que da parte de Lucivaldo, que é meu primo, e de outros parentes que são cunhados de Sandrinho e também de Teca, não haverá em nada. Tanto é que nós temos tanta maturidade familiar que quando Lucivaldo foi secretário de Giza Simões, apesar do prefeito fazer duras críticas, inclusive pessoais e morais contra Lucivaldo, meu pai era vereador de oposição e é padrinho de Lucivaldo, e nunca tivemos problema de relacionamento. Eu espero que ele repense esse tipo de atitude e de comportamento. E ao ouvinte, eu prefiro encerrar esse assunto aqui, porque isso não está em disputa.
Sandro Pereira diz: Emílio, sua votação, tanto agora e na outra eleição, pelo volume de dinheiro que você tem, você não acha que teve uma rejeição grande da sociedade?
A pergunta ela vem de encontro à nossa discussão o tempo todo. O papel da disputa eleitoral que se deu no campo econômico foi o que levou o país a isso. O papel que... Por que é que esses vereadores agem desta forma que estão agindo? Porque fazem a disputa econômica. Eu não entrei nessa discussão desde o início, e não entrarei e não vou entrar. Primeiro, porque acho que a disputa não deve ser econômica. E não deve ser econômico por uma questão ideológica. Eu não me sinto bem, e não me sentiria, comprando a consciência das pessoas ou me tornando melhor do que outro candidato por ter uma condição econômica mais favorável. Você, diante de uma situação fácil, você resistir a não aceitar a tentação, eu acho que essa é a grande conquista e essa é a grande vitória. É porque as pessoas precisam entender qual é o conceito de vitória, o que é triunfar na vida, o que é ter sucesso. E não necessariamente se atribuir que sucesso ou vitória ou triunfo é estar ligado à conquista. Muitas vezes, como diz o poeta, você está no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama. Eu prefiro, optei, escolhi e disse o tempo todo: posso até perder a eleição, mas não vou perder minha honra, nem minha dignidade. Vou botar minha cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo, sem estar preocupado que no dia seguinte um oficial de justiça chegue à minha porta. Primeiro pela questão ideológica e segundo pela questão moral. Quero dar um bom exemplo para os meus filhos, quero dar um bom exemplo para a minha família e principalmente quero dar uma grande contribuição à Afogada em Gazeira. E contribuir com a Afogada em Gazeira não é apenas ganhar uma eleição, é também construir uma mudança de mentalidade. E esse desafio eu vou continuar persistindo nele.
Aqui o Marcos Aurélio dizendo: combatemos o bom combate, vencer talvez, desistir jamais. Valeu, companheiro Emílio. É só o início de uma longa caminhada, está mandando um abraço. O Eliton está dizendo que votou em Emílio e não se arrepende, foi o melhor, apresentou o melhor para Afogados da Engazeira. Está fazendo aqui o registro. Como é que foi o pós-eleição? Você recebeu manifestações de solidariedade?
Sim, bastante. Inclusive, acredito que a própria reação do candidato eleito aqui ontem demonstra o quanto foi exitoso. Porque eu vi muito mais ele preocupado em me desconstruir na discussão do que comemorar, do que confraternizar a sua conquista, que inclusive, diga-se de passagem, foi uma votação histórica, representativa, de maneira que eu acredito que não cabia essa discussão. Agora, na medida que você consegue vencer a primeira batalha, que é a fidelidade a valores e a princípios, e em seguida você também consegue pontuar o debate no campo político, apesar do gestor dizer que não tem o que avançar em Afogando Gazeira, aí eu insisto que tem, e insisto no que nós debatemos ao longo da campanha, como, por exemplo, não é aceitável não pagar o piso nacional dos professores. Eu vou ficar batendo nessa tecla enquanto puder, porque para mim isso faz parte da disputa política. É inadmissível um ex-sindicalista, pelo menos já foi em algum momento, ao chegar à prefeitura não pagar como base o salário mínimo do servidor público municipal, ou seja, se aliando a uma visão mais do patronal do que da luta de classe dos trabalhadores. É inaceitável você manter um modelo de Expo Agro, onde você gasta R$1 milhão com o palco e 240 mil com Vitor e Léo. Você não tem um agricultor familiar, depois de 12 anos de Expo Agro, um agricultor familiar que possa ter um arranjinho produtivo para estar ali expondo. É inaceitável você não ter assistência técnica para a agricultura familiar. Continuo batendo na tecla que o que estava em disputa não era disputa entre pessoas, era entre projetos e ideias. Como pode a terceirização da guarda municipal, a não municipalização do trânsito, a falta de transparência na gestão? O prefeito ficou sem dar duas respostas nessa campanha. A primeira é que ele gastou R$180 mil por ano com a AMUP. Isso equivale, se concluísse os 4 anos de mandato, R$720 mil, olha, já soma R$720 mil com 1 milhão de vereadores lá para frente, já daria quase R$2 milhões, e não apresenta, conforme requerimento da Câmara de Vereadores, quais as ações efetivas que justificou essa contratação. E por que, agora em 2016, após o TCE apontar a ilegalidade da contratação, os valores caíram para 10% desse valor, e porque cidades vizinhas do porto socioeconômico como Afogados em Gazeira também ao longo desses 3 anos pagavam este valor. Então ele ficou sem dessa resposta, e esse debate ele vai continuar. O concurso público é inadmissível. Olha que eu estou citando coisas aqui para a população que está me ouvindo, que não é porque eu perdi a eleição, é porque eu acredito que é possível fazer isso e fazer diferente. E ele não faz. Eu impressiono como é que esses 15 mil eleitores de Afogados em Gazeira que votaram nele não estão cobrando, acham isso normal. Mas isso é papel deles, não faz o concurso público. Tem outra coisa que eu quero aqui deixar bem clara, é a questão do transporte escolar, né, Júnior? Isso é um absurdo. Inclusive o doutor Lúcio esteve aqui agora há pouco, eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas vou aproveitar para lembrar ele. Porque lá na Câmara de Vereadores, quando eu fiz aquela intervenção, que havia um pedido do Ministério Público para assinar alguns compromissos, que eu disse, doutor, aqui algumas questões não precisa de assinar compromisso com o Ministério Público, precisa que a lei seja cumprida. E mais além, em seguida ele disse que havia algumas dificuldades de recursos, mas eu vou mais além. Não há grandes investimentos em alguns compromissos daqueles, pelo contrário, a prefeitura poderia economizar. Então, no caso específico do transporte escolar, fica aqui mais uma denúncia. Primeiro, cobrando do Sindicato dos Trabalhadores Rurais a falta de respeito, de compromisso e de responsabilidade com os filhos dos agricultores. Segundo, Conselho Tutelar omisso. Terceiro, o próprio Ministério Público precisa atuar mais energicamente contra isso. Professores, que isso faz parte da didática. A sem vergonhice, me desculpa a expressão bem vulgar, a licitação é feita nos padrões normais, inclusive pregão eletrônico, mas a malandragem, a pilantragem está na prestação do serviço. Aqueles ônibus que estão ali são terceirizados, aquelas pessoas que dirigem são exploradas, porque a empresa que é licitante diz na licitação que tem ônibus no máximo 10 anos de fabricação, porque se não tiver, não consegue, porque é lei, o Detran não autoriza esse funcionamento, e ali a gente tem ônibus terceirizados. O coitadinho do motorista é obrigado a comprar um ônibus velho de 20, 30 anos de uso, porque ele não tem capital de giro para comprar um ônibus mais novo. E é mal remunerado. Tem que fazer a manutenção e tudo desse veículo. E as crianças são transportadas de forma indecente, irresponsável, comprometendo a sua segurança e até a sua autoestima. Então, esse tema tem que ser feito. Essa irresponsabilidade de um contrato de 2 milhões e meio de reais, eu digo a você, se seguir o exemplo de Deva em Tuparetama, ou se investir mais no ônibus do caminho da escola, nós somos capazes de reduzir no mínimo 1,5 milhão desse contrato para os cofres públicos economizarem. Então, esse debate eu vou continuar fazendo. Vou fazer um debate tipo um recurso que vem federal para a construção da escola do São João. Você que é um cidadão que está lá na escola do São João sabe do que eu estou falando. Uma escola construída distante do centro da comunidade e, o mais grave, inaugurada e alardeada aos quatro cantos nos últimos meses em Afogados em Gazeira e está lá fechada. E outra coisa mais grave, além de estar fechada, mostra o quanto o prefeito tem descompromisso e descaso com as crianças e a educação Afogada em Gazeira. Lá tem salas multisseriadas. Ou seja, então, na comunidade São João e ao redor, se quisesse acabar com isso, não necessitaria construir uma sala de aula e tal, e certamente nem contratar novos professores. Bastaria, vou insistir no tema que eu fiz no debate, fazer a nucleação. Aí nós chegamos numa várias comunidades, demandas por água, como o caso da Gangorra, Covoadas, Queimada Grande, que está lá o açude há 6, 7 anos sem uma limpeza, tendo na prefeitura todo o equipamento do PAC enviado pelo governo federal, com trator, caçamba, retroescavadeira, enfim. Esse debate ele é permanente e ele vai continuar sendo feito. E assim sendo, entendo que é possível sim, prefeito, avançar e avançar muito mais no sentido progressivo em Afogados da Engazeira.
Bom, tem mais perguntas chegando. Na sequência, vamos levar perguntas dos ouvintes. Eu vou querer saber a avaliação de Emílio sobre o PT no Pajeú e em parte do Sertão. O PT me parece com menor do ponto de vista da participação. Elegeu Serra e Custódia, perdeu São José, elegeu Serra e Calumbi, perdeu São José e Custódia. A gente avalia isso daqui a pouco. Voltamos aqui com o nosso debate com o candidato Emílio Vasconcelos. Vamos aqui às mensagens. Gostaria de saber... Agora, vou pedir para botar o nome. Eu registro todo mundo. Agora, põe o nome aqui para a gente poder registrar. O Arthur está perguntando o seguinte. Emílio, como você avalia sua votação, levando em conta que você não é tão conhecido no município? Saiu dentro do esperado? Aí eu vou casar com... As pesquisas do Múltipla indicavam alta rejeição a seu nome. O diretor do Instituto, Ronald, chegou a avaliar que isso se devia ao desconhecimento. Não era necessariamente uma rejeição de algo que se conheça, mas uma alegação de que não vota porque não conhece. Você sentiu essa dificuldade no corpo a corpo?
Sentei sim. Eu avalio como positiva a votação, respondendo aí ao ouvinte. Eu diria que não criei ao longo da campanha expectativa nem ansiedade para que isso não me fosse orientador no sentido de mudar os rumos. E fiquei firme nos propósitos, na condução da campanha, acreditando que era a melhor forma de conduzi-la. E realmente, ao chegar no corpo a corpo, visitar várias comunidades, interagir com a associação de bairros, na zona rural também, havia muitas pessoas que tinham uma referência a meu nome, porque eu faço política há muitos anos Afogados em Gazeira, acompanhava o meu debate de certa forma, mas muitos confundiam inclusive com meu pai, né? Porque meu pai milita na vida sindical rural e também política há muitos anos, já foi secretário de agricultura, foi vereador, presidente da cooperativa, foi também presidente do sindicato trabalhador rural, e com isso havia até uma certa confusão. Senti essa dificuldade e acho que diante desta realidade e também pelas posturas que nós assumimos, como não usar o veículo como carro de som, e aumentou o grau de dificuldade, e esse foi o maior desafio. Eu tive a oportunidade, em cada casa que eu visitei, cada comunidade, cada associação de bairro rural, ou cada contato com cada pessoa, não há rejeição à minha pessoa, e muito menos à nossa proposta, ao nosso debate. Ele é muito consistente. Ele é muito verdadeiro, ele é muito transparente. Havia, sim, um grau de desconhecimento, que por isso que eu digo que a votação diante da adversidade, né, porque ganhar no fácil, ser bom no bom, ou enfrentar quando as condições são favoráveis é muito fácil. O difícil é você tomar decisões que muitas vezes são desfavoráveis para você disputar e ainda assim você ficar fiel a elas. Então, nesse sentido, eu diria que foi extremamente gratificante, foi extremamente realizador. Inclusive, me sinto confortável, me sinto extremamente animado. Quero deixar aqui essa mensagem para o povo de Afogados em Gazeira. Continuarei agora ainda mais com a responsabilidade maior, fazendo o debate político, intervindo, indo mais. Já falei, encontrei agora aqui com o João Simeão na entrada da Rádio Pajeú. Quero voltar a essas comunidades. Se eleito, voltaria para reafirmar os compromissos assumidos. Não eleito, quero voltar para me colocar à disposição para ser o porta-voz, se assim entenderem, de suas reivindicações, de avaliar o programa de governo e cobrar do prefeito os resultados, de continuar criticando naquilo que nós discordamos e achamos que pode ser melhorado. Enfim, cumprir o papel que a sociedade afogadense me delegou, que é o papel de oposição. E vou exercê-lo com toda a convicção de que a melhor forma de, muitas vezes, contribuir com o município, com a cidade que você reside, ou com o seu estado e seu país, não é você ser um adesista, como se propôs aqui ontem, de vamos nos unir. Unir em torno de quê e de quem? Quando é em torno de quê, ainda dá para se discutir. Mas de quem fica mais difícil, porque é união em torno de pessoas. O prefeito aqui ontem se colocou como se nunca tivesse sido oposição. Eu fico impressionado como isso o incomoda. E olha que ele exercitou bem esse papel. Ele foi vereador de Afogados em Gazeira, era o único vereador de oposição e se manteve naquela época nessa luta. Agora, é isso que eu falei anteriormente, faz o discurso conforme a plateia ou conforme a conveniência do tempo. Isso eu vou continuar buscando essa retidão, essa posição firme e me colocando com a minha consciência tranquila de que contribuirei muito mais fazendo esse papel agora mais ainda de responsabilidade como opositor.
O Alexandre Queiroz faz uma crítica, ele diz, queria saber por que o candidato derrotado, Emílio, se diz tão preocupado com o povo e principalmente com as comunidades, só que não indicou um só carro para o transporte de eleitores e ainda se recusou até de participar da comissão que organizaria a vinda dos eleitores, não indicando ninguém. Queria saber por que não teve nenhum interesse para que as pessoas da área rural viessem votar ou se foi falta de compromisso.
Olha, o Alexandre Queiroz, eu queria aproveitar a oportunidade da intervenção dele nessa pergunta e dizer que, como ele é membro da licitação do transporte escolar, ele contribuiria muito mais aí também se trouxesse essa resposta aqui para os ouvintes da Rádio Pajeú. Por que é que ele não fiscaliza o transporte da forma que é? Inclusive, já mandei para ele no WhatsApp as fotos que o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado mostrou a precariedade e a ilegalidade do transporte escolar. Então, eu pediria primeiro que o Alexandre, nessa condição, como assessor de gabinete de Raimundo e também como membro da licitação, que fez a licitação do transporte escolar, desse essa contribuição. Com relação à pergunta dele, objetivamente respondendo, é exatamente isso, Alexandre. Eu não me propus fazer disputa econômica. Eu não tinha o recurso disponível em campanha para assumir esse papel. E aí a prefeitura é muito mais fácil fazer, e o Estado, porque tem os carros do Estado, tem os carros do município, tem os carros dos agregados, principalmente de pessoas que têm os cargos terceirizados e que nessas horas se colocam à disposição. Assim como também tem os carros que certamente o próprio dono da empresa que transporta os estudantes de forma precária e irresponsável disponibiliza para o prefeito. Então fica muito mais fácil para o prefeito, Alexandre, fazer esse tipo de disputa econômica e se dizer protetor da sociedade e defensor dos agricultores nessas horas. Mas para ser verdadeiramente defensor dos agricultores e protetor, não é se expor fazendo uma competição econômica com o município ou com o Estado, e sim cumprindo o seu papel, Alexandre, que é fiscalizar a forma como esse transporte é feito.
Como você avalia a atuação do Ministério Público e do Judiciário nesse processo?
Olha, como a eleição ela foi um pouco diferenciada, ela não houve a disputa econômica por parte da minha candidatura, acredito também de Itamar, isso fez com que diminuísse a influência também do próprio prefeito. Por outro lado, com essas mudanças e com o tempo menor de campanha, com a mudança da lei, eu acho que houve pouca demanda jurídica, né? Eu avalio, no meu entender, como positiva, tanto a atuação do Ministério Público, como também da Justiça. Acrescentando e acreditando que isso se deu pela normalidade do processo ou por pouca demanda. Também é possível que se houvesse mais demandas ou alguma normalidade, eles talvez tinham sido enérgicos. Mas eu avalio como positivo, tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário.
Bom, os municípios aqui do nosso entorno tinham a participação do PT em 3 prefeituras. Perdeu 2 e com candidatos à reeleição e manteve uma, ganhou outra. Perdeu Custódio e São José do Egito, cidades importantes. Manteve Serra Talhada, a mais importante da região, maior população. E conquistou Calumbi, uma das menores. O PT ficou menor no Pajeú?
No Pajeú, se você considerar, e considerando Custódio, se você perde Custódio e São José do Egito e ganha Calumbi, mantendo Serra, diminuiu, evidentemente, a influência. Por outro lado, em Afogado em Gazeira, nós, apesar de que se fala candidato derrotado, eu não me sinto nesse sentido do ponto de vista político, nós evoluímos bastante em Afogado nesse sentido, né? Porque polarizamos uma disputa e nos tornamos uma certa referência da oposição no município. No Estado, o PT cometeu alguns erros ao longo dos 12, 13 anos do governo Dilma, porque Lula elegeu Eduardo Campos como uma prioridade e, consequentemente, o PSB. De maneira que o PT, em Pernambuco, com o tempo que Lula e Dilma passou no governo, acabou ficando como se fosse uma sublegenda do PSB e o partido foi diminuindo nesses 12 anos em vez de crescer. Você veja que nós não elegemos nenhum deputado federal nas eleições passadas. Nesse sentido, nesse momento, apesar de que no Pajeú diminui, no Estado o PT fez 7 prefeituras, repetiu Águas Belas, perdeu inclusive também Surubim, mas fez outro município, mas a principal vitrine da gestão dos municípios no Estado é a capital. Então nós conseguimos, de certa forma, uma evolução. Nós fomos para o segundo turno na capital. Então eu diria que nessas eleições, diferentemente do Brasil, em Pernambuco o PT deu uma certa avançada. No Brasil, a gente tem que reconhecer que houve realmente uma derrota muito significativa, considerando que nós não íamos para o segundo turno em São Paulo e diminuindo significativamente o número de prefeituras administradas, principalmente no estado de São Paulo. Eu acredito que o partido precisa rever seus conselhos internos, rever sua democracia interna, rever e se reposicionar diante desse novo cenário. É um partido orgânico, é um partido institucional, é um partido que tem projeto e tem um legado de sociedade brasileira nesses 13 anos. É um partido que incluiu muitos excluídos, é um partido que tem uma liderança de expressão internacional, que é Lula, que pautou inclusive em entidades como a ONU e como o Fórum Social Mundial e o Fórum Social Econômico, a questão da fome, a questão ambiental. Nós conseguimos ao longo desses 12 anos criar o E-Social, que incluímos mais de 1,5 milhão de empregados na formalidade. Nós temos aqui em Afogado em Gazeira várias ações citadas de quanto foram transformadoras na vida das pessoas dos afogadenses, do Pajeú, de Pernambuco e do Brasil. Então, nesse campo da área social, nós temos um legado a defender e a reconstruir essa discussão política do PT, repensando principalmente a sua política de aliança, que aí em alguns estados foi extremamente desastroso para o Partido dos Trabalhadores. A exemplo do Maranhão, a exemplo de Alagoas, a exemplo de Pernambuco. Então, é um momento novo que o partido precisa reaprender. Nenhum triunfo é definitivo, como diz aí o Pepe Mujica, assim como também nenhuma derrota é definitiva. É o momento da gente reciclar e rever e dar uma recomeçada. E eu estou disposto a continuar, já há mais de 25 anos filiado nesse partido, fazer parte dessa luta de reconstrução.
Emílio, eu acompanhei boa parte dos seus discursos, como acompanhei dos demais, e eu percebi muitas bandeiras que você levantou do ponto de vista crítico à atual gestão, mas assim, uma crítica que eu faço é que eu achei que faltou mais mais aspectos técnicos nas suas falas. Eu via você, por exemplo, fazia críticas às salas multisseriadas, fazia críticas à questão do transporte escolar, prometia a realização de concurso público. Mas eu não sei se foi falta de percepção minha ou se isso não ficou muito evidente na minha percepção. Eu não ouvia você dizer, olha, vamos fazer concurso público, o recurso é esse, tecnicamente dá para fazer aqui, em determinada área, dá mais detalhes do ponto de vista técnico que façam com que sejam realmente propostas concretas e não apenas bandeiras políticas, como você levantou. Você tinha convicção de que dava para fazer tudo o que você prometeu, tecnicamente falando?
Sim, eu acredito que talvez foi sua percepção. Nós podemos aqui pontuar, né? No caso das salas multisseriadas que o prefeito defendeu. É de uma inconsequência e de uma falta de respeito da parte dele. Por quê? Porque as salas multisseriadas, Nilson, elas só se encontram na zona rural do município. E ele defendeu como um modelo adequado. Por que os filhos dos agricultores têm essa qualidade de ensino e o da cidade não tem? Aí se estabelece dois tipos de cidadão no município. Com relação à proposta técnica de solução para isso, é simples. Você tem o seguinte, eu vou dar como exemplo, é fictício, mas para se entender. Você tem um exemplo, comunidade pintada, um professor, vamos dizer, ensinando três séries. Comunidade, vamos dizer, vazinha, um professor ensinando três séries. Comunidade, vamos lá, umburana, um professor ensinando três séries. O que é que você faria aí? A chamada nucleação. Você tiraria essas duas escolas e nucleava numa só. Ora, quando você levaria as crianças para essa escola nucleada, você tem três professores e três séries. Então, cada professor assumiu uma série. Você não precisaria investir em contratação de professores. Você certamente, se você também quiser nuclear todas as três séries num ambiente só, ou não quiser investir em sala de aula, você pode fazer a nucleação por série. E você não teria custo adicional de construção de novas salas de aulas. Agora, além disso, eu não pensava só a nucleação, eu pensava ir mais além, no caso, é pegar essa sala que tem disponível e que pudesse dar um mínimo de modificação, que ela oferecesse às crianças um ambiente não só de educação, mas de lazer também. Então, uma coisa mínima, comprar um parque infantil que tem um escorrego, algo parecido. Até também, nessa compreensão, o investimento em práticas agrícolas, dos alunos, através da Secretaria de Agricultura, na contratação de um técnico agrícola ou de um agrônomo. Então, isso não envolve grandes recursos. Por que não envolve? Porque quando eu me volto para a Expoagro, para o modelo da Expoagro, e veja como isso é perverso, você tem R$1 milhão investido lá e nenhum agricultor familiar, né, expondo. E dos 40 e poucos expositores lá, parece que só tinha 2, ou era no máximo 3 afogadenses. Quer dizer, é um modelo ultrapassado, é um modelo que governa para quem menos precisa da ação do município. Então, nessa questão aí, é fácil solução sem grandes investimentos. Você ia gastar um pouco mais com o transporte, mas não é nada diante da oportunidade que seria dada a essas crianças. Aí a perversidade vai, que não dá a essas crianças uma aula educacional de base bem, vão ser um adulto desqualificado, e aí por isso que ele talvez quer justificar porque não faz o concurso público. Com relação à questão técnica do recurso do transporte, é o contrário, Nil. Ele já paga um serviço caro. Eu estou propondo à prefeitura economizar. O contrato entre a empresa prestadora de serviço e a BPM, licitada por o nosso amigo que interviu aqui agora há pouco, Alexandre Queiroz, é R$2 milhões e poucos mil. O TCE está dizendo que, inclusive, é feito, Nil Júnior, por alunos e não por quilômetro rodado os pagamentos. Então, você observa que eu não estou discutindo, no caso do transporte, investir mais recursos. Eu estou discutindo duas coisas. Eu diria até três. A primeira, como solução técnica. A primeira, exigir da empresa a responsabilidade do cumprimento do contrato da licitação, que no contrato não diz que são ônibus carecas, com mais de 30 anos de funcionamento, com vidro quebrado, amarrado para choque de corda. Então, o primeiro ponto seria isso. E aí, se fizer um exame de consciência, isso é uma desonestidade, eu estou falando do ponto de vista, com as crianças, né, admitir, permitir esse tipo de transporte com elas, desonestidade com a educação delas. Mas vamos mais além. Além, se você não tem a... Eu, no meu caso, eu exigiria, mas eu vou mais além. Eu poderia fazer o seguinte, né, Júnior? Fazer o que fez Deva. Foi o que foi Deva fez. Criou o microempreendedor individual de cada rota, em vez de contratar a empresa terceirizada, intermediária, porque hoje o modelo de afogado em Gazeiro, o motorista recebe 1.000, um exemplo. Mas o intermediário recebe 2-3 mil, recebe bem mais, porque tem o lucro dele no meio do caminho. É muito melhor do caminho contratar diretamente como microempreendedor individual em cada rota, o próprio motorista com o ônus dele, ele faz a adaptação às exigências legais. E de um outro caminho, Nil Júnior, seria o programa belíssimo, que é o caminho da escola. Né, que é aqueles ônibus amarelinhos que a gente insiste muito nessa perspectiva. Então, foi sim discutido com relação ao concurso público, a terceirização da Guarda Municipal.
Vamos lá, concurso público, certo. Certo. Como é que faz? Qual é a capacidade orçamentária para fazer sem estourar a lei de responsabilidade?
Olha, eu vou dizer, a Guarda Municipal, né, Júnior, como é que ela funciona hoje? Tem 40 guardas municipais contratados porque já eram concursados. E tem aproximadamente 40 guardas municipais terceirizados. Olha quanto custa para o corpo municipal, né, Júnior? Eu já fiz esse cálculo em algumas entrevistas. O concursado hoje recebe R$ 900 por mês. O concursado recebe R$ 900 por mês. O terceirizado recebe 1.300. Ou é 1.200? Vamos considerar 1.200. R$ 300 a mais. R$ 300 a mais que ele paga por mês a um concursado é... R$ 12 mil em 40, R$ 12 mil por mês. Isso dá R$ 144 mil no ano. Mas tem uma coisa mais grave. Ele paga R$ 1.300 ao terceirizado, mas a empresa que intermedia recebe quase R$ 1.000. Se são 40, dá mais R$ 40 mil por mês que a prefeitura desembolsa. E esses R$ 40 mil por mês dá quase R$ 500 mil no ano. Mas aí vai um outro detalhe que eu tenho que discutir com o ouvinte aqui, com você que questionou a parte técnica. É que esses 40 terceirizados, ele não contribui para o IPSMAI, que eles são terceirizados. Então o próprio prefeito ontem aqui assumiu de forma bem discreta, que vai ter um problema também no Instituto de Previdência, porque a terceirização está levando a isso. E ele, no blog de Júnior FIFA, numa entrevista, me deu até um dado assustador. Ele disse que tem 29% dos cargos municipais terceirizados. Aí talvez responda como é fácil ganhar a eleição. Porque esses terceirizados, infelizmente, nada mais são do que cabos eleitorais. Ali são, escravizam uma família ou duas que são próximas em função disso. Você prejudica a grande maioria que não acessa o serviço público através do concurso, que é a forma mais democrática, e ao mesmo tempo você tem seus cabos eleitorais. Então a disputa eleitoral nesse componente interessa muito mais ao gestor, e aí ele faz a retórica da defesa de orçamentária e tudo mais, quando na verdade o que falta é a decisão política, é a vontade de fazer, é um outro olhar para a forma de administrar o município, e não olhar para apenas como se reeleger, ou como se eleger, e, sobretudo, pensar na coletividade verdadeiramente.
Mas eu vou fazer a leitura olhando pelo lado de quem está dentro. A Afogados tem um comprometimento de 48,3% da receita com folha, de acordo com dados do Tribunal de Contas. Quer dizer, tem uma massa aí de uma flexibilidade para concurso que oscila na casa de 6%. Né? Você condena a terceirização, mas eu lhe pergunto, é possível gerir o município de Afogados complementando os 54% da lei de responsabilidade, que certamente não vai contemplar o universo de terceirizados? Você está dizendo que abandonaria radicalmente a terceirização ou dá para fazer com essa margem de 6% apenas de contratação?
Veja,
via serviço público?
É porque você tem um outro detalhe que você não considera. Quando você considerar que se tem hoje, vamos dizer, 300 terceirizados, não significa que você precisa abrir o concurso para 300 terceirizados. Sabe por quê, né, Júnior? Porque tem muitos concursados que estão afastados aí, parados. Tem motorista que não trabalha, ele está fazendo um governo paralelo com o terceirizado. Eu vou dar um exemplo bem objetivo aqui. Bem objetivo aqui. Tem um fiscal de obras que está afastado da prefeitura, sem ganhar, aliás, desculpa, sem trabalhar, recebendo, mandaram ele para casa, não fizeram um inquérito administrativo para nada, ele está em casa recebendo sem trabalhar, e contrataram um terceirizado para o lugar dele. contrataram um terceirizado. E esse terceirizado defende, eu vi, me encontrei com eles várias vezes na campanha, defendendo o governo. Então, veja, há uma duplicidade de funcionários. Tá? Com certeza, lógico que você não vai ter todos os cargos terceirizados. Esse inchaço da máquina, essa substituição, encostando o concursado, porque não é eleitor seu, e substituindo por um concursado, né, faz com que não haja realmente orçamento. É um modelo superado, é um modelo ultrapassado, que só interessa, repito, ao gestor de plantão, que não tem uma compreensão, uma responsabilidade com o novo momento que esse país está passando.
Bom, como é que vai ser a vida de Emílio a partir de agora? Uma das críticas que você recebeu durante a campanha é de que, por conta de sua atividade, você vive muito pouco em Afogados, que vem pontualmente, faz questionamentos na imprensa e volta para Caruaru, para Recife. Isso foi certamente muito explorado também na campanha. E isso também respinga no aspecto do seu desconhecimento. Você vai ficar mais tempo em Afogados a partir de agora? Como é que vai ser o Emílio pós-eleição?
Olha, eu venho com muita frequência Afogados em Gazeira. Eu sempre tenho dito que quero disputar a política, quero disputar algumas eleições, como disputei, mas não quero ser um profissional da política, eu não quero viver da política, eu não quero depender da política, né? Para não cair na tentação que, aí vou reproduzir aqui o que aconteceu mais uma vez, o que fizeram os vereadores essa semana passada, ou mês passado. Isso é fruto de quem é profissional, vive disso, não vive de outra coisa não. Então, isso não é ruim para Afogados em Gazeira, quando um cidadão se propõe a fazer a disputa política, primeiro, não usando poder econômico, e segundo, não querendo ser um profissional para depender dela. Isso me credencia muito mais. O que é que muda um pouco daqui para frente? É que eu também vinha para minhas horas de lazer, que faz parte, né? Eu venho me encontrar com meus amigos, meus familiares e também fazer a intervenção política. O que é que muda daqui para frente? Aumenta um pouco a responsabilidade, porque as urnas me conferiu, né, uma referência como oposição. E aí não quero discutir só quantidade, quero discutir também qualidade. E aí, nessa mudança, eu quero mais permanentemente ter contato com as associações, aquelas que eu não tive a oportunidade de visitar e visitar. Eu quero estar junto desse pessoal com o passar do tempo também, cobrando as ações que o governo se comprometeu a fazer, seja diretamente através da imprensa, rádios, blogs, outros meios, seja também diretamente com as associações. E vou priorizando aquelas que eu tive a oportunidade primeiro de visitar, para retomar, agradecer os votos que me foram dados, que foram bastante representativos, foram bastante encorajadores.
Alguma especificamente surpreendeu positivamente?
Queimada Grande, a Carapuça, né? Bastante significativo. Tivemos a oportunidade de interagir com esse pessoal e com comunidades ao redor, e para mim foi bastante acima da média, inclusive. Então eu vou votar a cada uma dessas aí e me colocar como uma me disponibilizando como uma referência para eles e como um soldado da luta, da reivindicação dessas comunidades.
Emílio, antes da gente encerrar, o único mandato que a coligação conseguiu manter foi o de Zé Negão. E eu acompanho a política de Afogados. Eu acho você, Zé Negão, do ponto de vista político, como água e óleo. Você abriu mão de carro de som, Zé Negão foi um dos candidatos a vereador que mais tiveram. Inclusive, eu soube que condenou a decisão e ficava questionando de onde é que tinha saído a decisão, né? Do ponto de vista de compromisso, acho que a única coisa, talvez a única coisa em que haja uma linha horizontal que une vocês é a defesa de Lula, que Zé Negão também fez. Mas vocês são muito diferentes. Diferente talvez de você e o Jair, que está aqui no estúdio, que tem um número maior de aspectos positivos, assim, de aspectos de pontos de concordância do ponto de vista político. Zé Negão vai ser seu fiel representante na Câmara, no discurso e na prática?
Olha, que há divergências, pontos de vista totalmente diferentes em vários aspectos entre eu e Zé Negão, sem dúvida, né? Mas nesse período, assim como também tinha pessoas que pensavam mais próximo de nós, do PT principalmente, e saiu. É o exemplo da vereadora Joana, da ex-vereadora Joana, do atual vereador Renan. Isso é da dinâmica do processo. Nós vamos continuar firme nas nossas propostas, no nosso propósito. Eu creio que o Zé Negão, no que se refere à defesa da democracia, também à defesa de Lula, das conquistas sociais, teve, nesse sentido, uma identificação muito grande conosco. E no que se refere a se manter na oposição, também ele foi bastante enfático, ficando, inclusive, numa luta praticamente isolado no processo pré-eleitoral. Então, acredito que Zé Negão deve se manter, sim, na oposição. E tem também a eleição de Cancão, que foi eleito pelo PSOL, né?
Uhum.
Também pela oposição, não sei como é que vai ser o comportamento dele. Mas nós vamos procurar, está sempre conversando, eu creio que não só com Zé Negão e com Cancão, com todos aqueles vereadores que quiseram rever algumas discussões, rever algumas posições, entender que o momento é outro e que nós podemos construir verdadeiramente afogados melhor e que nós podemos ter eles como uma voz na Câmara, sem dúvida nenhuma, para fazer a defesa daquilo que nós acreditamos. A gente vai firmemente fazer esse debate, esperando que Zé Negão realmente se mantenha, e temos confiança em Zé Negão que ele vai se manter na oposição.
E o que achou da Câmara? Surpresas, decepções?
Olha, lamentar muito no fato da questão do gênero, né? Afogado em Gazeira, infelizmente, nessa área, eu acho que retrocedeu. Nós não temos uma mulher eleita. Isso eu acho que é ruim, não só para Afogados, para qualquer município, uma Câmara que não possa ter minimamente a representação feminina no parlamento. A surpresa para todos foi o JK, né? Ninguém imaginava que JK fosse se eleger, pelo menos os analistas não apresentavam
ninguém,
JK. Outra surpresa foi a votação de Antonieta, né? A gente observa que foi muito, muito baixa. Agora, pela estrutura que fez de campanha, eu acho que foi uma campanha até mais cara do que a minha, que foi majoritária, esperava-se mais de Daniel, né? O pai já foi vice-prefeito de Afogados em Gazeira, já foi 3 vezes prefeito, foi secretário de Estado, ele inclusive está como secretário de município praticamente há 8 anos, então eu creio que e tinha condições econômicas para fazer a disputa. A estrutura de campanha dele estava muito bem montada, muitos militantes, carro de som, e aí esperava-se mais dele. Então acho que nesse sentido ele teve aquém do esperado. E eu, na minha análise, Raimundo já era, sim, sem dúvida nenhuma, o mais votado. Agora a gente esperava também uma eleição de mais vereadores. Eu pensei que Erix tinha possibilidade de entrar, talvez o próprio Jair ou Antonieta, e nós fizéssemos aí 2, 3 ou talvez até 4. Isso aí do ponto de vista até me surpreendeu, Nil, porque eu acabei tendo mais voto do que a coligação, o que não é normal. Esperava-se que os vereadores me puxassem um pouco mais, até pelo esse grau meu de desconhecimento, mas eu acabei fazendo o contrário, tendo mais voto do que eles.
Emílio, obrigado pela sua participação. A Rádio Pajó agradece, inclusive, sua disponibilidade na participação dos debates e, obviamente, a gente continua debatendo a política de Afogados. Fica aí o microfone para as suas considerações finais.
Nil, a gente encerra parabenizando a Rádio Pajéu pelos 57 anos, mas não só parabenizando pelo tempo de existência e principalmente pela sua conduta, pela sua postura, sobretudo nos últimos anos aí com você na direção. Agradeço firmemente a minha família, a minha esposa, Selene, minha filha Marina, meu filho Lucas, que compreenderam muito essa ausência minha nesse período, a meu pai Braz Emílio, a minha mãe Luísa, que estão na comunidade pintada nesse momento me ouvindo. Agradeço a todos os meus primos, independentemente de voto, a minha tia, meus tios, que por serem tios e tias minhas, que a gente se dá muito bem e vive uma família muito feliz e muito unida, a todos eles, independentemente de qualquer coisa. Agradecer a União pelo Povo, a Ramirinho, que foi meu vice, aos partidos, né, e os candidatos e candidatas a vereadores, e aqui firmar um compromisso de que vou continuar nessa luta, trabalhando incansavelmente naquilo que eu acredito que é o melhor para Afogados em Gazeira, e vou lhe pressionar mais, vou pressionar os outros veículos de comunicação para a gente ter sempre um espaço democrático para fazer debate e pontuar naquilo que nós acreditamos ser o que tem de melhor para ser feito. Muito obrigado.
Obrigado, acabou o debate. Amanhã o convidado é Itamar França. Amanhã vamos ouvir o Liso. 11:33.